Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, vamos para a segunda entrevista do dia. Estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Arari FM o prefeito, doutor Raimundo Pimentel, a secretária, né, de educação, Ana Paula Ramos, e vamos falar dos precatórios do Fundef, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia, amigos, queridos ouvintes da Arari FM. Prazer grande a gente poder estar aqui, como sempre a gente vem com notícias boas, né, para nossa Araripina, para nossos servidores. Saudar a nossa secretária Ana Paula Ramos, saudar Luísa Francelino, nossa secretária adjunta, nosso amigo Hélio Lacerda, que também está aqui nos estúdios. E tratar hoje de um tema, Roberto, a gente não pôde, né, eu não tive o cuidado de não abordar esse assunto no período eleitoral, né, embora seja um direito dos servidores, mas de qualquer forma, a gente tinha um período eleitoral, a doutora Socorro, né, era candidata naturalmente, e todos sabem do cuidado que eu tenho, da responsabilidade que eu tenho em relação à questão da legislação eleitoral, e a gente procurou não tratar desse tema, né, para que não parecesse que a gente estava querendo, né, como alguns costumam fazer, né, usar de prerrogativas do poder público municipal para benefício eleitoral, né? E graças a Deus o povo tomou a decisão certa, né? Tivemos aí o resultado. Mais uma vez agradecer a todo o povo de Araripina pela extraordinária votação, histórica votação que o doutor Socorro teve na nossa cidade, e a gente agora sim, né, passado esse período eleitoral, a verdade semana passada foi uma semana muito atribulada também, eu queria ter aproveitado o dia dos professores, e aqui desde já mandar um abraço a todos os nossos professores, todos os nossos educadores, que têm nos ajudado aí junto com a minha, toda a nossa equipe da educação, a transformar a educação de Araripina, né? A gente tem feito muita coisa boa, muitas escolas novas, inauguradas, com toda a infraestrutura para a nossa criançada, para os filhos, como eu digo sempre, né? A educação para os filhos dos agricultores, para os filhos dos trabalhadores do gesso, os trabalhadores, né, das mulheres, dos agricultores, enfim, da população que mais precisa da educação do município, né, Roberto? E a gente fica realmente muito feliz, como eu sempre digo, né, todos nós precisamos de ter uma oportunidade, né? A gente não pode negar, sobretudo, aquelas famílias menos favorecidas, aquelas crianças que, né, que são filhos de famílias menos favorecidas, a oportunidade de crescer na vida. E como eu também digo sempre, hoje, nos dias de hoje, tendo oportunidade, querendo ser, a gente é o que quiser na vida, né? Então, o que a gente quer oferecer a essas crianças é justamente isso, né? Essa educação de qualidade, ter nossos professores aí motivados, recebendo seus salários em dia, com merenda escolar. Esse ano a gente está com a preocupação muito especial de oferecer mais ainda material didático, material pedagógico. Se Deus quiser, estamos tentando equacionar tudo isso aqui até o final do ano, para o próximo ano letivo ser ainda melhor, ser ainda mais estruturado, com mais condições de ensino, com mais condições de aprendizagem, se Deus quiser, né? A gente está trabalhando muito fortemente nesse sentido, para, e em breve nós vamos ter, se Deus quiser, anunciando aí mais algumas novidades nesse campo, né? No campo do apoio pedagógico ao professor, no campo do apoio pedagógico ao aluno, né? A gente está com muita, com um empenho muito grande nesse sentido. Se Deus quiser, nós vamos ter em breve oportunidade de anunciar. Então é nossa alegria, minha alegria especial, né? Eu digo sempre que a educação foi um instrumento de transformação da minha vida, né? E eu quero que todas as crianças de Araripina tenham essa oportunidade também, né? De ter, através da educação pública de qualidade, né, elas possam ter essa oportunidade que eu tive, né, de crescer, de ascender socialmente, de chegar onde eu cheguei, né, através da educação, através do meu esforço. Agora, claro, para isso, também precisa querer, né? Se Deus quiser, a gente vê muitas crianças com muito potencial, mas o nosso papel é justamente esse, de oferecer essa oportunidade a eles, né? Então, nesse contexto, a gente tem procurado oferecer essas condições para nossos professores também, e agora, né, dar esse presente aí, que foi uma luta de muitos anos, né? Essa ação dos precatórios, para que a população entenda, os professores já sabem né, o que é isso, mas para que a população entenda, isso foi uma diferença de recurso que foi repassado a menor para os municípios no início, no final da década de 90, no início da década de no início da década do ano 2000, né, 2000 a 2006 no nosso caso, em que o governo federal repassou a menor para muitos municípios do Nordeste, né, esses valores do Fundo de Educação, certo? E os municípios entraram com ação na justiça. No caso de Araripina, ainda foi o ex-prefeito Valdeir Batista que entrou com essa ação, para você ter ideia. Essa ação vinha desde a época de Valdeir, passou por Valdeir, passou por
Lula,
né? Depois por Alexandre e finalmente nós conseguimos viabilizar, conseguimos destravar esse recurso. Então é uma grande vitória para o município, é uma grande vitória para a categoria, né? A gente realmente fica muito feliz de poder proporcionar isso a nossos professores, sobretudo serão mais de 600 professores, né, que serão beneficiados com esse recurso, né? Saudar aqui nosso presidente da Câmara, Rosita Oliveira, que acabou de chegar aqui no estúdio. Então, como eu estava dizendo, são 600 professores, mais de 600 professores que serão beneficiados com esse recurso, e a gente realmente fica muito feliz de poder proporcionar a eles esse recurso adicional, que eu tenho certeza vai ajudar muito aí, né, na vida ambiental. O total serão 16 milhões de reais.
Eu trouxe essa informação aqui, prefeito, aquela entrevista que a gente fez, né, na última lá, foi antes da eleição lá na prefeitura, no seu gabinete. São 16 milhões, 9,6 milhões para os professores e 6,4 milhões serão aplicados na construção e reforma de novas escolas.
Isso a primeira parcela.
A primeira parcela.
No total serão 16 milhões para os, aliás, 24 milhões para os professores. 24 milhões para os professores.
60% do total.
60% do total, que são 40 milhões, né, que o município vai receber. Desses 60%. Estamos destinando aí aos professores 60%. Serão, no total, como disse, serão 24 milhões, né? Só que isso foi parcelado no final do ano passado. O governo federal fez um parcelamento desse débito, né? E nós já recebemos agora, já foi creditado, o município já está creditado, né? Há poucos dias atrás esse recurso entrou para o município e nós temos aí. Eles vão receber quase 10 milhões, né? E 2023, 2024 receberão as outras duas parcelas, né, para completar justamente os 24 milhões de reais, que totaliza o que os professores, nossos professores, vão receber. Então é uma boa bolada, é uma mega sena.
Quase 10 milhões dividido para 600,
né? No total são 24 milhões, né?
24 no total.
Milhões dividido para 600. Então a gente tem que cumprir, né, toda uma legislação que já foi estabelecida na emenda constitucional que aprovou os precatórios, certo? Eu baixei alguns decretos, né, algumas portarias que vão justamente, os vereadores também aprovaram essa normatização, certo? De quem terá direito, como vai ter direito. Então, em síntese, todos os professores que trabalharam nesse período, né, todos os professores, para que os professores entendam, todos os professores que trabalharam nesse período, seja contratado, seja efetivo, né, aqueles que substituíram, enfim, todos que vão trabalhar, a gente estendeu para todos os professores, né, que vão estar aí nesse período compreendido de 2006, desculpe, de 2000 a 2006, né, e a gente estabeleceu um cronograma, certo? Para que as pessoas dizem, olha, tem gente que não tem documentação, certo? Então procura na secretaria, vai estar aberto aí. A gente colocou, inclusive está funcionando, destinamos uma equipe, está sob coordenação da nossa secretária de junta, do professor Luísa Francelino, está coordenando esse trabalho, esse grupo de trabalho. A nossa equipe vai estar lá, montamos a estrutura para receber nossos professores na Secretaria de Cultura, né, que fica ali onde a sede da que nós inauguramos, a sede da Banda Maestro Álvaro Campos, né, que fica próximo à Secretaria da Educação, e a nossa equipe vai estar lá, né, com toda a condição de receber da melhor forma possível os nossos professores, para que eles identifiquem justamente, tentar buscar essa certidão. Então, quem tiver documentação, quem tiver qualquer documento dessa época, né, pode levar, porque às vezes tenha algumas situações, a pessoa substituía outra, né? Tinha na época, houve a contratação de uma empresa terceirizada, certo? A contratação não era direta. Então, tudo que vocês tiverem de documentação em casa dessa época, né, que seja diário de classe, que seja as atas, enfim, livro de ponto, o que tiver, Roberto,
tudo serve, né?
O que tiver de documentação, pode trazer, né? Nosso pessoal vai estar pronto lá para receber, né? Vai estar pronto para acolher, né? E confirmar, lógico, essas informações, né? Precisa estar, é claro, documentado, né? A gente não vai poder pagar aquilo que não for comprovado efetivamente, né? Mas todos, eu quero pedir a todos que trabalharam nesse período, né? Quero convidar todos que o que tiver de documentação que vocês tiverem guardado, que comprovem a sua atividade nesse período, pode trazer e apresentar ao nosso pessoal, né? Nesse período de 2000 a 2006, certo? Então a gente estabeleceu o cronograma, tá certo? Do dia, a equipe já está lá trabalhando, né? Já está lá, tá? O pessoal já está lá desde o início agora, desses dias agora, desde o dia 14, né? Desde o dia 14, a gente já colocou a equipe pronta lá, de prontidão, de plantão lá, para atender todos os professores. Do dia 14 até o dia 27, certo? Serão o período que vai ser das emissões, justamente dessa certidão, né? Dessa certidão que comprova o tempo de trabalho, o tempo de serviço. De 14 do 10 até 31, certo? Vai ser o período de registro dos pedidos de habilitação para aqueles que não estiverem listados, né? Não estiverem ainda na relação, certo? Na primeira relação. Ou seja, tem até o final do mês agora, certo? Que dia? Hoje são
21.
21 já, né? Então tem até o final do mês, até o dia 31, tem mais 10 dias aí para o pessoal dar entrada no registro de pedido. E no dia 8 de novembro, a gente vai publicar a listagem atualizada de todos os beneficiários, tá? Então, no dia 8, a gente já vai publicar a primeira listagem, a listagem, né, que não é ainda definitiva. A gente vai também estabelecer um prazo para recurso, né? Então, alguém que mora fora, alguém que achou a documentação depois, né? Vai ter um prazo também, mas dia 8 de novembro nós vamos estar apresentando a listagem atualizada com todos os beneficiários, tá certo? Após a análise de todos os pedidos de habilitação. Então, rememorando, de 14 de outubro, né, até o dia 31, certo? Agora de outubro.
Sábado que vem, né?
É o prazo, até o final, próxima semana toda, né? A gente vai ter o prazo para apresentar a documentação, né? Vai ser o prazo justamente de emissão das certidões. Dia 8, a gente publica a relação, certo? E do dia 9 até o dia 11, 2 dias, nós vamos dar um prazo de apresentação de recurso relativo justamente a essa lista, certo? Ou alguém que não achou a documentação depois, nós vamos ter mais 2 dias aí para que as pessoas apresentem o recurso, né? E no dia 18 de novembro, a gente está publicando a lista definitiva, certo? Então, 18 de novembro, a gente vai estar apresentando a lista definitiva. E, se Deus quiser, no dia 13/12, já...
Dinheiro cai na conta.
Dinheirinho na conta dessa turma toda que vai passar aí um Natal bem feliz, né?
Aninha,
muito feliz. Então, rememorando as datas, mais uma vez, Roberto, para não ficar dúvida, né? A gente vai fazer a divulgação de 14 ao final do mês, né? A emissão das certidões, aí o pessoal tem que procurar a equipe, está lá na Secretaria de Agricultura. Dia 8 nós vamos apresentar a lista, a primeira lista com a relação dos beneficiários. De 9 a 11 o prazo para os recursos, certo? Dia 18 de novembro a publicação da lista definitiva e dia 13 do 12 o pagamento do abono para esses beneficiários. É, né? Vai ter gente que vai passar
O ano passado já passaram bem, né?
Graças a Deus.
Esse ano vai ser melhor,
Aí só para destacar, Roberto, por que é que a gente precisa fazer isso, né? Porque para que as pessoas entendam, principalmente os beneficiários, porque o valor é um valor fixo, né? É um valor fixo. Então a gente precisa saber, e como isso é um rateio, né? Vai ser proporcional, o valor vai ser distribuído proporcional às horas trabalhadas, né? Os dias trabalhados.
Isso é justo, né?
Certo? Os meses trabalhados, as semanas trabalhadas, vai ser tudo calculado de acordo. Se a pessoa trabalhou uma semana, ela vai receber.
Vai receber.
Tá? Claro que quem trabalhou os 6 anos, de 2000 a 2006, ela vai receber.
Vai encher o bolso, né?
Proporcional a isso. Então, a gente precisa identificar todo o universo de professores que serão beneficiados, né? Para poder saber quem será beneficiado, para poder dividir, de acordo com o número de horas trabalhadas, né, o total desse valor que nós falamos agora de 10 milhões, no total 24 milhões, né, que serão feito esse pagamento. Então, por isso que a gente precisa primeiro ter o total, o universo de pessoas que serão beneficiadas, para poder entender, né, quanto cada um vai ter direito a receber.
Pronto, então vamos ao bom dia aqui, né, cumprimentar a secretária de Educação do município, Ana Paula Ramos, né, que fica mais próximo lá dos professores, né, Aninha? Como é que está o clima, Aninha, dos professores com relação a essa notícia aí, que já foi dada já alguns dias atrás, mas agora já com datas aí fixadas, como o próprio prefeito aí anunciou.
Bom dia, Roberto.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari. Cumprimentar o doutor Raimundo, cumprimentar o nosso prefeito, Roseildo Oliveira, o Hélio, minha companheira de trabalho, Luísa, e cumprimentar a todos vocês. É um clima de expectativa, de ansiedade, né? Alegria também, porque é claro que para a gente,
professor,
é a alegria, né? De saber que o que é nosso, o que é de direito, vem para a gente, está chegando. É uma equipe de trabalho que está incansavelmente trabalhando para que possa cumprir esse cronograma, né? Importante destacar, como o doutor Raimundo já falou aqui, que todos terão direito e que nós estamos lá para que peçam certidões, os documentos necessários. Por exemplo, nós temos pessoas que trabalharam há alguns anos atrás e que a conta bancária com certeza mudou. Então a gente está nessa listagem, nesse cronograma, a gente pede que entregue esses documentos, porque o nome consta na listagem, mas provavelmente a conta bancária já não é mais a mesma da época. Então a gente precisa ter esses documentos atualizados. Então a gente está organizando todo o processo para que no dia 13 de dezembro o pagamento saia tranquilo para todos. Estamos lá com a equipe, uma comissão, né, desses precatórios, aberto ao público. Qualquer dúvida, procure a gente na Secretaria da Educação. E o pessoal está na Secretaria de Cultura manhã e tarde, recebendo, nesse primeiro momento, a documentação e os pedidos de habilitação.
Muito bem, prefeito. Já ficou bem explicado tudo com relação a essa questão do precatório do Fundef, mas queria fazer uma pergunta ao senhor sobre um decreto municipal que o senhor assinou ontem, né, 20 de outubro, transferindo aí as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público de 28 de outubro para 14 de novembro aqui no âmbito do município, não é isso, prefeito?
Isso, Roberto. A gente fez essa modificação justamente para facilitar para os. Porque agora a gente tem, na verdade, a gente poderia fazer, né, para a segunda-feira, mas a gente tem um dever cívico aí, né, muito importante. Todo mundo tem um dever cívico muito importante no domingo, que é justamente o segundo turno das eleições, né, e acho que todo cidadão brasileiro tem que, né, tem que comparecer, tem que participar. Certamente todos, né, vão querer participar, e isso acarretaria em prejuízo, naturalmente, a esse exercício do dever cívico, né, da democracia, que todos nós temos direito. Então, a nossa opção foi justamente colocar no dia 14, né, que vai aí, tem a proclamação da República, né? Não sei que dia da semana exatamente, é o dia 15, na terça, então vai ter um feriadão aí para os servidores municipais, né? É, cumprem o seu dever cívico.
Que de a votar, intenção maior é essa, né?
É, a intenção era justamente essa, mas ia ter um feriado, um feriadão, né? Um período de descanso aí para emendar os servidores com outro feriado nacional, mas aí tem justamente as eleições, o segundo turno das eleições. Então, nosso entendimento foi de permitir também esse mesmo benefício aos servidores, só que um pouquinho mais na frente, né? Depois de cumprido aí o dever cívico de cada um, e a gente poder beneficiar os servidores com esse feriadão do dia 14 e dia 15, emendando com o final de semana. Então, dá tempo até organizar mais, né? E os professores que vão receber o abono do o rateio do Fundeb,
aí, pronto,
já começa a gastar por conta.
Ô, prefeito, recentemente, aliás, foi no início da semana, né? Teve um trágico acidente aí envolvendo um servidor da prefeitura, né, rapaz? Aí muita gente ligou aqui, prefeito, reclamando da demora para o atendimento, né, do Corpo de Bombeiros. Aí a pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte: não tem como não instalar o SAMU aqui em Araripina?
Olha, o SAMU não depende só do município, Roberto. É. Infelizmente, a gente tem tido essa dificuldade, né, em algumas situações aí com o Corpo de Bombeiros. Há um tempo atrás a gente passou aí com a viatura. A ambulância do resgate, né, quebrada durante muito tempo. Isso realmente é uma precariedade, um problema sério, né, que a gente espera que se resolva. Mas, no caso do SAMU, é uma coisa que não depende só do município, né? O SAMU, o município não tem condições de arcar sozinho com os custos do SAMU se não tiver um financiamento, se não tiver o custeio para isso, né? Então, a gente tem procurado junto com o consórcio, junto com o CISAP, essa articulação com o SAMU, mas infelizmente isso não avançou ainda.
Aninha, tem uma professora perguntando aqui, tirando dúvida, ela disse: eu sou professora de escola particular.
E me permita, Roberto, só uma observação, né? E aí eu quero, aproveitando, né, dizer aqui da tristeza que foi a perda do Cleiton, né? Sim, do Cleitinho. Cleitinho, como a gente chamava
Cleitinho,
carinhosamente, né? Primeiro, um rapaz extraordinário, trabalhador, dedicado, responsável, né? Um menino de 29 anos, mas com um senso de responsabilidade muito grande. E a maior demonstração, né, de carinho, acho que foi toda a equipe da prefeitura e da infraestrutura, né? Fizemos uma homenagem a ele.
Homenagem.
Todas as máquinas, com os equipamentos, os operadores, todos muito emocionados lá, participando daquele momento do sepultamento lá do Cleitinho. Então, a toda a família do Cleiton, mais uma vez, né? Pude levar um abraço aos irmãos, à mãe, o nosso sentimento de mais profundo pesar pela perda do Cleiton, e inclusive perda para eles e para a gente também.
Também, perdeu um grande profissional, um grande ser humano, né?
Um grande profissional.
Bom, é o Silvano, Ana Paula, secretária de Educação. Silvano pergunta: eu sou professor de escola particular, eu tenho o direito também de receber? Só se ele trabalhou, né? Lá na época, né?
Se ele exerceu por mínimo tempo que fosse.
Uma semana
no
como
município,
prefeito disso.
E ele comprovando isso, sim. E no período de 2000 a 2006. É necessário comprovação.
Bom, prefeito, fica à vontade aí.
Só para esclarecer que esse dinheiro é público, né?
É público, exatamente.
Não é para todos os professores, não. Esse dinheiro é do município, né? E o município está rateando aí com os professores.
Mas foi bom para tirar essa dúvida.
Claro,
tem
claro,
muita
claro,
gente
claro,
ainda
claro,
aí
claro.
Que
mas assim, tem gente que é professor da rede particular hoje, mas que ensinou nessa época,
exato,
né? Ensinou nessa
época. Exatamente. Com comprovação.
Agora precisa ter a comprovação, né? Precisa ter a comprovação na secretaria, ou às vezes, claro, algum registro pode ter sido perdido, né? Se a pessoa tiver, pode levar, que o nosso pessoal vai atestar.
Como o senhor já explicou bem aí, né? Tem até um prazo aí para fazer isso. Prefeito Pimentel, agradeço pela sua presença, são 8h49. Se quiser abordar mais alguma coisa, Flamengo e Corinthians, quiser falar de alguma coisa, fica à vontade aí.
Eu que agradeço, Alberto. Agradeço a você mais uma vez, né? Agradeço a todos, agradecer a nossa querida secretária Ana Paula Ramos, a Luísa Francelino, temos uma equipe maravilhosa na Secretaria da Educação. E graças a Deus, como eu disse, se Deus quiser, aqui para o final do ano, nós vamos anunciar novidades boas aí no campo do apoio pedagógico, né? A gente está investindo muito na infraestrutura das escolas, estamos aí, só hoje, né? Nós temos aí a escola da Feira Nova em ritmo bastante acelerado.
Rapaz, outro prefeito, eu passei ali de frente àquela escola, lá em frente o fórum, que escola linda.
Mas... Qual delas? A Luzaneira?
Sim, da Luzaneira.
A Luzaneira ficou linda.
Rapaz, eu não tinha visto ainda.
Escola de primeiro mundo. Escola de primeiro mundo.
Agora tem outro problema aqui, prefeito, me permita antes de encerrar a entrevista. Ontem eu conversei aqui, entrevistei ao vivo com o vereador, presidente da Câmara, Roséilton Oliveira, a questão da água. E os vereadores do Araripe estão se movimentando aí, vão mandar uma carta, ou já mandaram aí para as candidatas, a Marília e a Raquel, para elas se comprometerem com abastecimento de água aqui no Araripe. A questão lá da doutora de Negreiros e o executivo, o que é que o senhor tem a falar sobre isso?
Olha, na verdade essa solução da água, Roberto, tem duas soluções importantes. A gente precisa resolver isso, né? A gente precisa aumentar a oferta de água. A Compesa já devia ter cuidado disso há muito tempo, né? Já tá, a nossa adutora, para você ter ideia, a nossa adutora foi projetada há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Aliás, acho que mais de 25 anos, né? Quase 30 anos que a doutora do Oeste foi projetada. Então, foi projetada para a população.
No tempo de Fernando Henrique.
Fernando Henrique, né? Eu me lembro quando eu tomei posse no meu primeiro mandato como deputado estadual, a gente inaugurou o ramal principal da doutora aqui em Araripina, né? Na época, com o Jarbas Vasconcelos, a gente inaugurou o ramal principal. Então, o projeto anterior a isso. É claro que o projeto é feito com a previsão também de crescimento, de expansão populacional, né? Mas já está saturada, né? Não tem mais, até porque a previsão era atender somente os centros urbanos e graças a Deus a gente também conseguiu levar para algumas zonas rurais o abastecimento da doutora do Oeste. Então isso está saturado, a gente tem duas soluções, né? Tem duas soluções que são que vão resolver o problema da nossa população aqui do Araripe. Uma delas é o ramal do Entremontes, que está dentro do projeto da transposição, né? Esse ramal do Entremontes, ele inclusive já tem o projeto executivo, né? O projeto executivo foi pronto. Houve um impasse lá atrás, uma questão política, meteram pelo meio a história do canal do Sertão e canal, mas na verdade a gente precisa ter esse ramal do Entremontes, né? Esse ramal do Entremontes vai garantir a segurança hídrica para toda a região do Araripe, né? Então, é um projeto até mais ambicioso do que a adutora de Negreiros. O outro é também essa adutora da barragem de Negreiros, né? Que foi uma barragem que surgiu a partir do projeto da transposição e é uma outra alternativa, mais barata, né? Uma alternativa, mas sem sombra de dúvida a gente precisa aprofundar essa discussão, que temos solução sim, né? A transposição, ela foi idealizada justamente para isso, certo? Seja pela adutora de Negreiros, ou seja, pelo ramal do Entremontes, né? Essas duas soluções vão, até porque se você imaginar a adutora de Negreiros, ela vai levar água, né? Ela vai ter que ter uma adução para cá, embora já tenha aí, né, essa tubulação toda da adutora do Oeste, né? Enfim, são soluções viáveis, certo? Esse negócio de estar perfurando poço em cima da serra, está perfurando poço no cavaco, quando não tem mais nem água, os poços do cavaco já estão exauridos, né? E a Compesa veio aí com essa solução de perfurar poço lá no cavaco. A gente tem a solução, o Rio São Francisco é a solução e a transposição ela proporcionou isso, certo? Agora precisa, dentro desses dois projetos, né, decidir o que é mais viável economicamente para que a gente possa ter um desses dois projetos aí abraçados, e é claro, isso aí tem que ser governo federal e governo do estado, né? E é importante que os vereadores também fizeram essa mobilização para que haja esse compromisso por parte das candidatas, né, que estão disputando o segundo turno, tanto a Marília Reis quanto a Raquel Lira, para que a gente tenha a perspectiva de ter a solução definitiva da água, como foi dito aqui inclusive pelo representante da FIEP, né? Porque não é só a questão do abastecimento humano, é uma cidade que está crescendo em Araripina, atraindo investimentos, né? E que você não pode limitar esse desenvolvimento porque não tem água. Né? Uma empresa, uma indústria não vem se instalar porque não tem água. Não faz sentido isso. Né?
Infelizmente. Bom, prefeito, vamos lá. Agradeço mais uma vez pela
obrigado,
sua presença.
Roberto. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E deixar, né, os nossos professores aí felizes, né? Se Deus quiser, vão ter um Natal aí de muita alegria, com um dinheirinho no bolso, saúde.
E no ano que vem também, no outro ano também, né?
É. 3 anos. Já está garantido aí até 2024.
Deus que quiser. Coisa boa. Aninha, muito obrigado, Aninha. Um abraço.
Obrigada.
Agora, 8h55, intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.